Panorama Frota e Companhia 2021-2022, Mercado de Veículos Comerciais. Apresentação, José Augusto Ferraz e Solange Cebriano.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos apresentar o panorama 2021-2022 do mercado de veículos comerciais, que integra a tradicional edição de março de Frota e Companhia, inteiramente dedicada a esse tema. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Cícero dos Santos. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa rodada de entrevistas com personalidades do mundo do transporte, que tem o objetivo de revelar o panorama do mercado de veículos comerciais em 2021 e as perspectivas para 2022.
Exatamente, Solange. Para isso, nós convidamos hoje para vir ao nosso programa um executivo conhecido de todos, né? Que possui um vasto conhecimento desse assunto e atua junto à empresa, hoje líder no mercado brasileiro de caminhões.
É o vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Aloche. Seja bem-vindo ao nosso programa, Aloche, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Olá, Solange. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Zé Augusto. Boa tarde, os amigos da Frota e Companhia e todos aqueles que os seguem e os acompanham. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento tão especial, celebrando com a Frota e Companhia mais algumas conquistas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, compartilhando um pouco da nossa visão de mercado e um pouco das nossas conquistas. Obrigado pelo convite.
Bom, prazer também, Aloysio, receber você aqui no nosso programa. Nós tivemos tantas oportunidades de conversar sobre esse assunto ao longo desses anos todos, né? Infelizmente, agora, em função da pandemia, temos que conversar à distância, mas acho que a qualidade e o conteúdo continuam o mesmo para o nosso ouvinte, nosso espectador. E para começar, Aloysio, vamos falar um pouco do assunto que você domina, né? Como que você avalia o comportamento do mercado brasileiro de caminhões em 2021 e quais os fatos mais marcantes do período, ao seu ver?
Assim, o mercado em 2021 realmente foi um mercado de muitos desafios, né? Quando a gente imaginava que o mercado ia começar a reagir, vieram novas surpresas, novas rodadas, novos problemas logísticos e, principalmente, o mercado de 2021 foi marcado pela falta de componentes, especialmente os famosos chips e tantas outras peças eletroeletrônicas derivadas dos chips. Então, realmente, a indústria teve um grande desafio para atender a demanda que apresentou um crescimento substancial em praticamente todos os segmentos do mercado de caminhões. Então, por um lado, os clientes vieram às compras, os clientes queriam adquirir ou renovar suas frotas e, por outro lado, a indústria teve uma grande dificuldade de atender plenamente essa demanda por restrições severas na capacidade de produção, não em função das fábricas aqui instaladas, mas principalmente em função das dificuldades da cadeia logística de todo o planeta. Então, o resumo do mercado de 2021 foi esse. Na verdade, tivemos crescimento substancial, como eu falei, não só no segmento agrícola, no segmento de infraestrutura, mas também no segmento de limpeza urbana, entrega urbana, de logística. Praticamente todos os segmentos apresentaram novas demandas e crescimento potencial em 2021. Mas o mercado só não foi maior justamente em função da limitação da cadeia de fornecimento.
Bom, Aloysio, vamos falar agora do mercado chassis de ônibus. Em 2021, o segmento apresentou uma evolução bem menor que o mercado de caminhões, com menos de 1% de evolução no volume de licenciamentos. Na sua opinião, o que explica esse baixo desempenho?
O mercado de ônibus ele teve um comportamento sensivelmente diferente do mercado de caminhões. Primeiro porque, em 2021, ainda não tivemos o retorno de 100% das pessoas que eram transportadas antes do mercado começar a ter essa queda dos últimos 2 anos. Ou seja, o número de passageiros ainda foi menor do que aquele registrado na história até pouco tempo atrás. Por conta disso, houve uma ociosidade maior da frota, houveram algumas dificuldades de repasse de aumento de custo nas tarifas, porque com menos passageiro, as prefeituras tiveram ainda mais dificuldade de reajustar as tarifas e não puderam fazer isso na grande maioria dos casos. Isso acabou gerando uma inadimplência do setor de transporte coletivo, especialmente o setor de transporte urbano, que representa a maior parte do mercado. Com essa inadimplência, alguns empresários passaram a ter mais dificuldade de adquirir novos veículos por conta de restrição de capacidade de financiamento, de limites de crédito. Então, por conta desse conjunto de fatores, realmente a característica do mercado de ônibus em 2021 foi bastante diferente do mercado de caminhões. E hoje ainda nós passamos por este cenário, continuamos atravessando um pouco desse cenário, e por essa razão o mercado de ônibus ainda não despontou como vinha acontecendo com o mercado de caminhões. Foi um ano de desafios para o mercado de ônibus, foi um ano também onde o governo federal postergou algumas licitações do programa Caminho da Escola, o volume do programa Caminho da Escola foi um pouco menor, logicamente impulsionando o mercado um pouco para baixo se comparado ao ano anterior. Então, esse conjunto de fatores que gerou esse crescimento de pouco mais de 1% quando comparado a 2020.
Ok. Bom, no caso de vocês, que vocês atuam nos dois segmentos, tanto de caminhões como de ônibus, isso, de certa forma, o bom desempenho dos caminhões acabou compensando um pouco a perda ou baixo desempenho dos ônibus, o que não é de todo mal, né? Mas vamos falar agora de 2022, né? Qual que são as projeções que você estima para esses dois mercados? Primeiro o mercado de caminhões, depois o mercado de ônibus, assim. E que eventuais percalços você acha que pode ocorrer no caminho?
A pergunta é muito boa, Zé Augusto, porque nós continuamos acreditando que o mercado de 2022 continuará apresentando uma demanda ainda maior do que aquela demanda que aconteceu o ano passado. Os setores, como eu já mencionei, agricultura, limpeza urbana, infraestrutura, todos eles estão trabalhando praticamente a pleno, plena situação do mercado atual. E continuam demandando por mais produtos. Quais são as diferenças principais que nós enfrentaremos em 2022 em relação aos anos anteriores? A primeira grande diferença é o aumento da taxa de juros. O aumento da Selic acima de 2 dígitos está levando a taxa de financiamento dos produtos para um patamar bastante elevado se comparado aos anos anteriores. Então, este é um primeiro impacto. O segundo impacto é o forte aumento de custos que toda a indústria vem tendo na sua cadeia produtiva, em parte em função de falta de peças e de dificuldade da cadeia logística, em parte em função do aumento de insumos, como, por exemplo, aço, borracha, pneu e tudo mais. Então, isso fez com que o preço dos caminhões tivesse um aumento considerável nos últimos 6 meses. Então, aumento de taxa de financiamento, aumento de preço dos veículos. Do outro lado, nós temos oportunidades. Os setores aquecidos, os segmentos aquecidos, e temos um fator adicional que esse ano fará toda a diferença, que é a introdução dos veículos Euro 6 a partir de janeiro de 2023. Como sabido, os veículos Euro 6 eles têm um custo maior do que os veículos atualmente produzidos e, consequentemente, terão um preço ainda superior. Provavelmente, haverá uma intenção de clientes de comprar veículos Euro 5 antes da virada para o Euro 6. Qual é o grande desafio da indústria neste ano e de todo o mercado, de todos os clientes, inclusive? É realmente adequar a demanda com a capacidade de fornecimento. nós passaremos o ano inteiro, com toda certeza, com dificuldades na cadeia logística. Ora por conta do chip, ora por conta de falta de pneu, ora por conta de falta de algum outro componente. Realmente nós estamos tendo diversos problemas e a cada dia a gente procura resolver cada um deles. E quando a gente resolve o primeiro, já aparecem mais dois. Então, no primeiro semestre, principalmente, essa dificuldade vai continuar muito intensa e a gente prevê que realmente no segundo semestre continue acontecendo isso. Então, por conta de toda essa complexidade do momento atual de mercado, de ser um ano de eleições, um ano bastante dinâmico, conturbado, um ano politicamente muito comentado, um ano de perspectivas, de projeções de economia e tudo mais, um ano que antecede a introdução do Euro 6 e um ano de desafios para a indústria de procurar atender a demanda da melhor forma. Então, será um ano de desafios e, com isso, nós vamos ver cada montadora fazendo o seu melhor para equilibrar sua capacidade de produção à demanda apresentada pelos seus clientes.
E no caso particular do mercado de ônibus, o que você projeta para esse ano?
Também já estamos sentindo um movimento de recuperação do mercado de ônibus, especialmente nos últimos 60 dias, a gente nota os empresários se movimentando, vários empresários que nos últimos anos estavam quietinhos, não queriam saber de compra de novos veículos. Então, tudo indica que o mercado de ônibus também terá uma perspectiva de crescimento bastante considerável na nossa visão. Nós projetamos algo, de acordo com a Anfávia, né, da ordem de até 10% de crescimento no mercado de ônibus. Entretanto, o mercado de ônibus nesse ano vai passar pelas mesmas dificuldades. De um lado, a introdução do Euro 6 e procura de clientes por renovarem suas frotas com o custo atual do Euro 5. E do outro lado, também o mercado de ônibus passa pela mesma complexidade de cadeia logística e aumento de custos que estamos passando. Então, o aumento de custo, tanto para o caminhão quanto para o ônibus, do produto, mais o aumento da taxa de financiamento, às vezes não é compensado por um aumento de tarifa no ônibus ou um aumento de frete no caminhão. E isso cria alguma instabilidade no mercado, alguma incerteza para saber se o mercado vai continuar absorvendo todo aquele volume que está sendo projetado para esse ano, tanto para o ônibus quanto para o caminhão.
Ok. Perfeito, Alexi. Ok, caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em 15 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022, Mercado de Veículos Comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2021-2022 do Mercado de Veículos Comerciais, que integra a edição de março de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Alouche.
Bem, Alouche, dando prosseguimento à nossa conversa, vamos falar agora das conquistas da sua empresa, da Volkswagen, no ano que passou, né? Em 2021, a Volkswagen Caminhões e Ônibus retomou a liderança do mercado brasileiro de caminhões, depois de 5 anos de afastamento. Como é que você justifica essa façanha diante de um mercado tão competitivo como esse?
Antes de mais nada, Zé Augusto, eu queria compartilhar aqui o orgulho que nós temos desse reconhecimento da Frota e Companhia por essa conquista. Na verdade, é mais uma das grandes conquistas da nossa empresa ao longo dos últimos 40 anos, mas ela tem um sabor especial, um sabor de chegar para nós num ano de repletos desafios. A gente comentava no bloco anterior as dificuldades de toda a indústria em atender a demanda e adequar o seu mix de produto adequadamente para atender o nosso cliente final. O cliente final demandando cada vez mais do nosso dia a dia na nossa empresa. E de alguma forma ou de outra, nós conseguimos atender esse cliente de uma forma que o próprio cliente nos colocou na frente do mercado. Então aqui vai um reconhecimento para todos os nossos clientes, um reconhecimento para todos os parceiros e torcedores da nossa marca, porque realmente é uma conquista que enche a gente de orgulho e que vem num momento muito especial, repleto de desafios e de grandes conquistas como as que estamos falando nesse momento.
Alonso, a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi reconhecida em 7 categorias do Prêmio Lotus Campeões de Vendas 2022. O que, que isso representa para a marca?
Representa a satisfação de entender que os nossos produtos estão atendendo a necessidade de cada nicho do mercado brasileiro de caminhões. 7 conquistas não é todo dia que uma empresa recebe esse reconhecimento, né? 7 conquistas em 7 diferentes segmentos reconhecidos pelo cliente de cada um dos segmentos. Então, isso representa muito para a gente e é por isso que, mais uma vez, com muito orgulho, eu estou falando aqui com os amigos de Frota e Companhia, porque, realmente, se fosse um destaque em um segmento ou outro, já seria motivo de grande alegria para nós. Mas receber prêmios e reconhecimento do cliente em todos esses segmentos que estamos falando, dos 7 prêmios que conquistamos, realmente consagra o trabalho da Volkswagen, não do ano 2021, né? De todos os últimos 5 anos de investimento contínuo, de novos lançamentos de produto, lançamentos de veículos extra pesados, veículos elétricos, lançamento de serviços, tudo isso para encantar o nosso cliente. E o resultado mostra que, de alguma forma, nós conseguimos encantar o cliente e o cliente nos colocou nessa posição de destaque dentro dos 7 prêmios de Frota e Companhia. Um motivo de satisfação e de muita alegria e celebração, sem dúvida nenhuma.
Ok, Alonso e caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em seguida.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022, mercado de veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa e para dar continuidade à nossa conversa com o vice-presidente de vendas, marketing, pós-venda da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Alonso. Alonso, vamos tratar agora do desempenho dos produtos da marca em 2021, né? Mais uma vez, o Delivery 970 e o 11180, além do Constellation 24280 e o 26280, foram os caminhões mais vendidos no ano nos segmentos de leves, médios e semipesados. O que explica a preferência dos transportadores brasileiros por esses modelos?
A Volkswagen, ela tem a tradição, Zé, de escutar o cliente e de tentar atender cada necessidade de cada cliente e de cada nicho. A família Delivery, ela foi lançada no final de 2017 diante de uma plataforma absolutamente nova. Foi construído um novo veículo para atender cada necessidade do cliente e tudo aquilo que o cliente nos falava, que nós podíamos melhorar no antigo líder de mercado, que era o Delivery, com a cabine anterior. Então, lançamos um novo produto, o mais confortável do mercado, o mais moderno, que proporciona menor ruído e menor consumo e menor TCO, menor Total Cost of Ownership, ou seja, o menor custo de operação para o nosso cliente. Imediatamente, o cliente se viu reconhecido com aquele desafio do delivery e tornou a família Delivery a mais vendida do mercado brasileiro. O mesmo havia já acontecido anteriormente com a família Constellation. Quando você menciona o Constellation 24 e 26 toneladas, esses caminhões vêm sendo os líderes do seu segmento já há muito tempo, consagrando a questão do produto Volkswagen como sendo o mais desejado do segmento, mas não só o produto caminhão. O produto caminhão hoje vem sendo oferecido como um produto ampliado, uma gama de serviços ampliado que tem conquistado cada vez mais clientes e tem encantado cada vez mais clientes. É isso que explica os caminhões mais vendidos. Produto adequado, num preço justo, custo de manutenção baixo, consumo de combustível baixo, total cost of ownership, o melhor do mercado, atrelado a uma gama de novos serviços que tem cativado cada vez mais clientes.
Perfeito. Bom, hoje já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e vamos falar agora de um tema bastante atual. a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela foi pioneira na oferta de caminhões elétricos ao mercado brasileiro com e-delivery. Como anda a aceitação desse produto e quais as chances de ampliação do seu portfólio?
Como anda a aceitação do produto? Eu diria que anda muito além daquilo que a gente previa no início do lançamento. Por que que a gente fala isso? O caminhão 100%, o primeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido e atualmente em produção em escala nas Américas é o caminhão e-delivery. É uma quebra de paradigma, é uma mudança de conceito na nossa linha de produção, mas também uma mudança de conceito do nosso cliente. Nós sabíamos que haveria dificuldade. Qualquer quebra de paradigma em qualquer setor da economia gera um esforço adicional, demora um período de maturação. E nós estamos passando por esse período de maturação. Então, os clientes que têm nos abordado e os clientes que nós temos abordado para falar do e-delivery têm se encantado com as novas possibilidades que se abrem para o negócio do próprio cliente. E o produto chega para alicerçar novas possibilidades de negócios para o cliente, como, por exemplo, empresas hoje estão adotando cada vez mais objetivos ligados ao ESG, famoso ESG discutido internacionalmente, reduzindo emissões, programas sociais, programa de vanguarda de empresas. Então, o e-delivery ele está entrando em grandes empresas para ajudar essas empresas a mudarem a sua imagem no mercado e a modernizarem a sua imagem no mercado. Por isso que nós não imaginávamos que em tão pouco tempo tivéssemos mais de 300 unidades do e-delivery já vendidas e comprometidas com o cliente. E tantas outras que vem tendo negociações a cada semana. Então, realmente, o ano de 2022 será um ano de crescimento gradativo do e-delivery, de mudança de postura. Ainda não será um ano de milhares de unidades a cada mês, mas será um ano de crescimento contínuo e de consolidação desta nova cultura. Realmente, falando em consolidação dessa nova cultura, tenho certeza que a Volkswagen não para por aqui. Como eu tenho dito nas nossas conversas anteriores, nós enxergamos que no futuro 100% dos caminhões terão tecnologia 100% elétrica. Então, é natural que num futuro próximo teremos novos modelos de caminhões elétricos com a marca Volkswagen na frente, não só caminhões quanto ônibus. Então, certamente teremos aí novidades para apresentar nos próximos anos. Mas, por enquanto, 2022, nós temos dois modelos que já nascem campeões, o e-delivery 11 e o e-delivery 14 toneladas, e esses dois realmente ainda têm um potencial de crescimento muito grande na nossa visão. E, como eu disse, esse potencial de crescimento vai começar já no primeiro semestre desse ano e vai começar a crescer ainda mais durante o segundo semestre, com uma produção ainda maior do que a do primeiro semestre.
Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Aloche. Desejar para você um ótimo ano, para sua família, para toda a sua equipe, né? E muita saúde para todos, especialmente. Suas considerações finais, por favor, Aloche.
Muito obrigado, Zé Augusto, Solange, família Frota e Companhia. É uma satisfação muito grande estar celebrando aqui com vocês num momento tão especial. Eu agradeço as suas palavras, agradeço o apoio da Frota e Companhia em cada momento da nossa empresa, seja um momento de festejarmos, seja algum momento de dificuldade da economia, sempre nos apoiando, sempre levando aos seus seguidores e leitores a atualização das informações da indústria e do nosso mercado. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos juntos para os novos desafios de 2022, quem sabe chegando no final do ano com novas conquistas ainda maiores. Obrigado pelo apoio de todos vocês e obrigado a todos aqueles que estão nos seguindo e nos assistindo nesse momento.
Ok, muito obrigada, Ricardo Aloche, obrigado ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia.
Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, ou então através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022, Mercado de Veículos Comerciais.